Boa noite, irmãos da Lázaro Zamenhof, cunhadas e sobrinhos, irmãos e maçons de outras lojas e potências. Boa noite a todos os convidados e a todos que nos assistem. Meu nome é Antônio Carvalho e sou venerável da loja, ou seja, para quem não está familiarizado com a expressão, a mim atualmente cabe dirigir essa instituição maçônica. Estamos dando início a este, que será o principal evento em comemoração aos 70 anos que completa hoje a nossa loja maçônica Lázaro Zamenhof, 37, número 80. Aproveitando uma das características marcantes da nossa loja, decidimos comemorar nosso setentenário estudando, refletindo e compartilhando. E o evento de hoje marca de forma especial a opção que fizemos. Inicialmente, o irmão Mário Mesquita falará brevemente de passagem de nossa história nesses 70 anos, permitindo que conheçam um pouco da nossa trajetória. Em seguida, teremos a palestra da nossa tão especial convidada, professora Lúcia Helena Galvão, com o tema Filosofia e Espiritualidade. Bem, sendo assim e sem mais delongas, convido o nosso irmão Mário Mesquita para a sua explanação.
Venerável mestre, irmãos primeiro e segundo de Lante, demais irmãos e visitantes. Mais uma vez, cumpro aqui a determinação do venerável mestre para que eu lhes falasse por cerca de 10 minutos, antecedendo a palestra que será proferida pela professora Lúcia Helena Galvão. Que responsabilidade! E por ser o irmão mais antigo, deveria falar algo alusivo ao 70º aniversário da augusta, respeitável, fiel e benemérita loja maçônica Lázaro Zamenhof 37, número 80, que hoje comemoramos. Respeitando os limites de tolerância dos meus queridos irmãos, e já me ouviram contar a história da loja algumas vezes, tomei a liberdade de valer-me dessa oportunidade para trazer à baila alguns fatos que, no meu entender, bem caracterizam os caminhos percorridos por nossa loja desde a fundação. Bem, no dia 14 de julho de 1951, 12 maçons de outras lojas jurisdicionadas à mesma potência, que na época era a grande loja do Rio de Janeiro, então Distrito Federal, fundaram a loja maçônica Lázaro Zamenhof 37 e foi chamada Loja Simbólica Lázaro Zamenhof, simbólica com Y. Dentre os fundadores, vou destacar para registro desta oportunidade especialmente dois, Délio Pereira de Souza e José Braga Macedo. O primeiro, Délio, apaixonado pelo Esperanto, com obras publicadas e então presidente da Sociedade Brasileira de Esperanto, foi o responsável pela escolha do nome da loja, marcando a identidade de ideais entre Lázaro Zamenhof e a maçonaria, qual seja o de tornar feliz a humanidade. Délio Pereira de Souza era um humanista militante. O segundo, Braga Macedo, eu destaco por ter sido, dentre os fundadores, o mais longevo e atuante no quadro da loja, tendo sido nosso venerável por 6 períodos administrativos, alguns intercalados. Nos primeiros 50 anos de existência da loja, a ela estiveram filiados 226 irmãos, segundo apurado para a comemoração do meio século. Para o período 1964-65, foi eleito venerável irmão João Moreira Lima, que, por discordar da orientação político-ideológica do então grão-mestre, Wilson do Vale Fernandes, interrompeu seu período de veneralato e, em março de 1965, acompanhado de alguns poucos irmãos, fundou no Grande Oriente do Brasil outra loja Lázaro Zamenhof. Por esse motivo, o grão-mestre nomeou o irmão Adroaldo Cassiano Sepúlveda como venerável ad hoc para completar o período administrativo interrompido. E para o período seguinte, foi eleito o irmão Joaquim Hinojosa de Andrade. Joaquim Hinojosa de Andrade, advogado, jornalista, poeta e crítico, com participação no movimento modernista da década de 20, assim foi descrito em tese de doutorado de Natália Conceição Silva Barros, em 2012. Joaquim Hinojosa, aspas, com vasta experiência nos campos jurídico, jornalístico e político, emerge nessa pesquisa com um desses hábeis mágicos da palavra e inventores do eu. Fecho aspas. Hinojosa foi iniciado na nossa loja no dia 20/2/1959, e 17 anos antes havia dirigido o jornal Meio Dia, no Rio de Janeiro, no período de 39 a 42. E como consta de outra tese acadêmica, dissertação de mestrado defendida por João Arthur Siliniano Franzolini, aspas, a linha editorial do periódico, aquele dirigido pelo nosso irmão, sofreu alterações ao longo da circulação, mas distinguiu-se por apoiar, na maior parte da sua existência, a Alemanha nazista. Fecho aspas. Seria uma contradição o ingresso na maçonaria de alguém que apoiava um regime que perseguia maçons e a maçonaria? A leitura dos balaúches do período 65-66, a gestão de Hinojosa, permite afirmar que, nos 17 anos entre o fim da atividade do jornal Meio Dia e o ingresso na maçonaria, onde o trabalho apenas inicia ao meio-dia, aquele nosso irmão havia revisado as suas convicções ideológicas, tornando-se um liberal conservador. Hinojosa foi sucedido no cargo por José Braga Macedo e permaneceu no cargo por 3 períodos seguintes, de 66 a 69. Portanto, a loja Lázaro Zamenhof 37, nascida sob inspiração humanista, já aos 14 anos de fundação, elegeu para ser seu venerável Joaquim Hinojosa de Andrade, um experiente advogado e jornalista, defensor do movimento modernista, ex-apoiador do nazismo alemão. E como se quisesse fazer uma correção de rumo, elegeu para os 3 períodos seguintes o advogado e bacharel em direito, militante político de esquerda, José Braga Macedo, que inclusive foi punido e teve os direitos cassados pelo regime militar então vigente. Talvez por essa característica de loja que pensava a maçonaria politicamente e pensava com vivacidade, em 24/5/73, tenha sido iniciado um jovem capitão do Exército, inteligente, estudioso e orador eloquente, mas que teve passagem curta pelo quadro da loja. Haja vista que foi tornado irregular em 75 e, tendo retornado ao quadro, novamente foi tornado irregular em 1978. Segundo irmão do quadro, então delegado de polícia no mundo profano, o ex-venerável Ivaldo de Carvalho Barros, o irmão Lampert teria sido um agente do extinto SNI aqui infiltrado. Diante da vivacidade do debate em loja, não é de estranhar, portanto, que em julho de 1987, o quadro da loja tenha aprovado por unanimidade um manifesto conclamando maçons e maçonaria para lutarem contra a corrupção que infestava os poderes desde a União até pequenos distritos dos municípios. Por tamanha ousadia, a loja respondeu a processo maçônico, posteriormente arquivado pelo grão-mestre José Vasconcelos Guimarães. A partir do processo maçônico, final de 1987, a loja adotou o entendimento de que maçonaria se faz em loja, mantendo respeitosa distância com a jurisdição maçônica, dando ênfase nos trabalhos aos vieses filosófico, esotérico e ritualístico. Por último, quero registrar os nomes dos nove seguintes irmãos por ordem de antiguidade da iniciação na nossa loja: Luiz Carlos de Souza, Laércio Barbará, Carlos Vilmar Medeiro da Costa, Eligier Silveira Cunha, Anselmo Cardoso, Paulo Roberto Jatobá de Menezes, Otávio Cury Brandes, Paulo Barroso e Maximino Vicente Pereira. E registro os nomes desses irmãos, que somos as dez únicas testemunhas do cinquentenário, do aniversário de 50 anos da loja, que permaneceram no quadro da loja até a data de hoje. Nós dez, somos alegorias da resiliência. Por isso, em meu nome, e tenho certeza em nome dos outros nove irmãos referidos, exorto os irmãos do quadro atual a estarem presentes no 90º aniversário da loja, para virem dar testemunho dos próximos 20 anos. Venerável mestre, vossa ordem foi cumprida.
Obrigado, meu irmão Mário Mesquita, por suas palavras. Dando continuidade, iremos começar a nossa palestra, informando para as pessoas que têm interesse em fazer perguntas que o façam pelo chat, pois teremos alguns minutos que a professora responde ao final da palestra. As perguntas que não puderem ser respondidas serão encaminhadas à nossa palestrante. Bem, a professora Lúcia Lena é professora de filosofia da organização Nova Acrópole do Brasil, onde atua há 31 anos, ministrando aulas de palestra sobre termos diversos, ligados à filosofia, psicologia, simbologia e ética. Professora Lúcia Lena, em nome da loja Lázaro Zamenhof, eu desde já agradeço sua imensa generosidade por nos conceder a honra de tê-la conosco, nesse dia tão especial para nós, dividindo seus conhecimentos e sabedorias. Senhoras e senhores, a professora Lúcia Lena Galvão.
Agora sim. Agradeço muito a todos, agradeço pelo convite, é uma honra estar entre os senhores. Já fui muito bem apresentada, sou professora de filosofia de uma instituição internacional, a Organização Nova Acrópole, hoje está em mais de 60 países e em 95 sedes no Brasil. E somos uma escola de filosofia um pouco diferenciada, em primeiro lugar, porque somos todos voluntários. Em segundo lugar, porque o nosso é um trabalho de tornar a filosofia algo prático, vivencial, trazê-la para dentro da vida das pessoas, dar um sopro de vida à filosofia. Assim, a nossa principal preocupação, como dizia Leonardo da Vinci, que o conhecimento, o máximo conhecimento é simples, a simplicidade é o maior requinte. Então, com essa base que norteia a pedagogia de Nova Acrópole, nós vamos abordar um assunto que nos é especialmente caro, que é falar sobre filosofia e espiritualidade. Se me dão alguns segundos, vou puxar o nosso material, nosso audiovisual, e já o compartilhamos. Todos podem ver ou não? Sim, então aqui estamos. Convido todos a conhecerem o nosso canal no YouTube, onde podem ter acesso a uma quantidade bastante grande de palestras gratuitas. Tenho certeza que vão gostar do material que está lá. E hoje o nosso tema tão especial, é filosofia e espiritualidade. É muito interessante que, para o nosso conceito em Nova Acrópole, muitas vezes espiritualidade é vista como uma coisa ligada a algum tipo de teologia, ligada a alguma religião. Nós falamos, como filósofos, falamos da espiritualidade como algo que está presente no nosso dia a dia. Na maneira como lidamos com as coisas da nossa vida, fica claro se há por trás espiritualidade ou não. Espiritualidade está na maneira como respondemos à vida. Como diz a tradição cristã, pelas vossas obras os conhecerei. A maneira como abordamos as coisas. Por trás há uma presença ou ausência bastante sensível de valores que são metafísicos, de valores que são espirituais, de valores que estão acima de qualquer ditame da mera sobrevivência. A gente não faz para sobreviver, ou para perpetuar a espécie, ou para qualquer coisa de caráter materialista, mas faz para impregnar o mundo da nossa presença humana, dos valores que nos correspondem como seres humanos. E vamos falar um pouquinho a esse respeito e de como filosofia e espiritualidade caminham lado a lado. Bom, como filósofa, sempre gosto de ir atrás da origem das palavras. Eu aconselho, inclusive, esse procedimento porque é incrível como as palavras se esvaziam ao longo do tempo. Às vezes, uma palavra como amor hoje não significa mais quase nada. Na antiguidade grega havia vários termos para se referir ao amor. Nós juntamos tudo numa palavra só. E hoje o amor cobre desde uma união meramente física até sentimentos muito místicos. É evidente que uma única palavra não cobre realidades tão diferentes. Voltar à origem das palavras é como se a gente voltasse ao corpo que aquela palavra vestiu. Toda palavra nasce para vestir uma necessidade. E quando a gente descobre essa necessidade, a gente entende melhor o que ela quer dizer. Porque nós, de fato, no nosso momento histórico, vivemos um pouco aquele mito da Torre de Babel, onde cada um fala uma língua e nada de vertical se constrói. Platão costumava dizer que o maior impedimento para a sabedoria é exatamente que as palavras já não tenham mais conteúdo. Quando a gente inviabiliza o uso das palavras, esvazia o uso das palavras, a gente inviabiliza a mais poderosa e sagrada de todas as artes, que é a transmissão do conhecimento. Então, vejam só. Do latim, inspirare, e mais anterior ainda, do próprio indo-europeu, space. Inspirar, respirar, soprar, inspirar, tudo isso tem a mesma origem do que a palavra espírito. Tudo vem desse space. É um sopro que é insuflado ao corpo. Quando nós vemos, por exemplo, teologias, não só a cristã, mas vemos também o Prometeu, greco-latino, também era a mesma coisa, insuflava um sopro no homem. E esse sopro seria algo que seria além da matéria. Então, você tem ali um robozinho que não é simplesmente um corpo físico. Segundo várias tradições, esse nosso robozinho ele inclui o corpo físico, o energético, o emocional e o mental. É um robozinho de coisas mais densas e mais sutis, mas todas elas concretas, todas elas mortais. E insuflado nesse robozinho entraria um sopro que não é desse campo da mortalidade. Está além. É um sopro que vem de um plano metafísico, de um plano divino. Então, nós vemos o homem criado do barro e soprado com a vida por algum desses seres, de acordo com a teologia, que dá a ele algo que está além da mera sobrevivência. Dá a ele um sopro de vida, dá a ele a vida humana propriamente dita. Curiosamente, é uma raiz muito parecida com alma, aquilo que nos anima, vem de ânima. O ânima também tem a ver com sopro, com respiração, com ânimo, né? Aquilo que não recebeu esse sopro é tido como inanimado. São palavras que têm a mesma raiz que alma. Ou seja, ainda que a gente saiba que alma e espírito não são sinônimos, originalmente eles têm uma fonte bastante parecida. Um sopro que insufla e anima aquele robô biológico constituído pela natureza e dotado aí de dons que são metafísicos, como as emoções, como o pensamento. Mas a essência desse ser seria algo mais. Na minha palestra sobre o filósofo autodidata, que eu faço lá no canal do YouTube, eu conto a história desse livro, que é de um pensador islâmico, Abento Faiu. Ele falava a respeito de esse espírito ser como um fogo, que está aceso e que ilumina, que movimenta a matéria. Quando ele se vai, a matéria entra em decomposição. E é um pouco isso, seja ar, seja fogo, seja lá o que for, há algo que insufla a vida à matéria, que faz com que esses corpos todos trabalhem em conjunto. Quando esse sopro se retira, essa força de coesão se retira e esse corpo começa a se decompor. É como se a gente imaginasse limalha de ferro em cima de uma folha de papel. E eu peço a vocês que façam com que essa limalha tome uma forma circular. É evidente que isso não é fácil. Nós iríamos com uma espátula arrumando aquela limalha, mas ela é tão fininha que qualquer oscilação na folha ela perde a forma. Agora imagine que ao invés de eu fazer isso, eu pegue um ímã circular e coloque embaixo da folha. Qualquer mexidinha que aquela folha der, a limalha vai tomar a forma circular, porque denota a presença do ímã lá embaixo. Então a raiz da forma física não está no plano físico, está no plano metafísico. É algo que se faz presente, que aqui a gente representou como a energia magnética, né, do ímã, mas algo mais metafísico do que isso, que se faz presente e diante do qual a matéria se ordena. Você tira esse ímã, a limalha volta a se decompor, assim como se decompõem os corpos quando se retira esse sopro, esse ânima, esse space, esse sopro de vida, esse sopro divino. Então, esse concreto, esse quaternário que eu falei para vocês, é animado por um quinto elemento, que é o elemento espiritual. Quaternário, reitero, corpo físico, energético, emocional e mental. Vejam só. Esse homem vitruviano de Leonardo da Vinci, ele é uma demonstração muito interessante disso. Uma das coisas mais antigas que se procurava demonstrar geometricamente, depois aritmeticamente, era a quadratura do círculo. Ou seja, a quadratura do círculo representa duas coisas. O círculo representa sempre o infinito, está associado ao espiritual, é o círculo que coroa Xavianque no Egito, esse círculo que está relacionado ao infinito no número 8, em tantas tradições, o círculo representa o mundo espiritual. E o quadrado, os quatro elementos, o quadrado do mundo material, que na alquimia medieval era terra, água, ar e fogo, relacionado àqueles quatro elementos da manifestação humana. E esse homem vitruviano de Leonardo, ele representa um ser que tem uma postura espiritual, toca o mundo espiritual, e uma postura material, que toca o quaternário. Ele toca a circunferência, ele toca o círculo e ele toca o quadrado. Ou seja, o homem vive em dois mundos simultaneamente. E um detalhe interessante, porque a forma que o corpo dele toma lembra uma estrela de cinco pontas. Essa estrela de cinco pontas, para várias tradições, esteve associada ao homem, exatamente porque o número cinco representa aqueles quatro mundos, terra, água, ar e fogo, físico, energético, emocional e mental, comandados por um quinto elemento, a ponta superior da estrela, que é o elemento espiritual, que é a essência. Dá-se muitos nomes ao longo da história, mas seria essa natureza propriamente humana, em contato com o divino, que é o quinto elemento. E que quando o homem coloca esse quinto elemento coordenando esse quatro, ele se torna verdadeiramente humano. Nós vemos isso historicamente, de maneira bem interessante. Perdão. Nós vemos historicamente, tanto no Pentálfo Pitagórico, que era o símbolo dos discípulos de Pitágoras no seu museu, como também entre os templários medievais, perdão. Esses templários, eles tinham como símbolo o quinto elemento, a estrela de cinco pontas. Eles representavam essa estrela de cinco pontas exatamente como o quinto elemento que domina o quaternário. Quando isso se invertia, eram os quatro elementos que estavam dominando a consciência humana. Isso representava a estrela invertida, o eu animal, o Baphomet, e a estrela na sua posição correta, com a ponta para cima, o elemento humano dominando o quaternário, ou seja, o eu humano, muito parecido com a tradição grega, que representava o centauro, centauro Quiron, sábio, onde o humano domina a sua parte cavalo, e o minotauro, que é aquele que tem cabeça de touro e corpo humano, ou seja, o eu animal domina o humano, como representação desses dois mundos onde podemos estar e pelo qual temos que transitar e fazer uma opção, né? Então, quer a modernidade na existência dos templários, quer a antiguidade, usavam essa estrela de cinco pontas e esse número cinco como uma representação da possibilidade do homem estar em dois mundos simultaneamente, mas que o espiritual comande o material, que o metafísico comande o físico como condição para que nós sejamos verdadeiramente humanos. As coisas não são definidas pela forma, mas pelo conteúdo. Se nós vamos a um mercado e compramos um produto cuja embalagem é maravilhosa, quando você usa em casa, você percebe que ele não corresponde àquilo que ele promete, não realiza a limpeza que você queria, não faz aquilo que ele prometia, você não compra mais nem define aquilo como um bom detergente só por causa da embalagem. Você não define um homem como bom homem porque tem uma embalagem humana, mas coloca ele para agir e você vê os resultados se ele age como um ser humano. Pelas vossas obras vos conhecerei, diz o cristianismo. Sócrates dizia: fala para que eu te veja, age para que eu te veja. Pelos traços que deixamos no mundo, a gente percebe se nós somos apenas forma humana, apenas embalagem, ou se dentro de nós o humano prepondera sobre o animal. E essa é uma questão fundamental, que quando o humano prepondera sobre o animal, temos uma ponte para o metafísico. Nos tornamos pontífices entre dois mundos, o mundo espiritual e o mundo material. Fazemos essa conexão. É curioso que nós vamos ver no iluminismo, na história da filosofia, no idealismo alemão, Immanuel Kant, ele dizia que a maior parte das coisas do mundo são definidas pelo observador, pela nossa mente. Nós temos certas categorias na nossa razão e na nossa sensibilidade que a gente projeta sobre as coisas e julga o mundo a partir delas, e não a partir dessas categorias, e não das coisas em si. Ou seja, nós vemos o mundo conforme os nossos valores prévios que a humanidade traz consigo. Bom, ele tem razão para a maior parte dos casos. Mas se você vai para uma tradição como a Índia ou como o Egito, você vai ver que eles falam da sabedoria. Não só essas duas tradições, mas várias outras na história da humanidade, sobretudo no Oriente, mostram que o homem tem uma possibilidade de conectar com algo maior que ele. E quando ele conecta com isso que está acima desse quaternário, quando ele desenvolve esse quinto elemento que faz conexão com algo de absoluto e de permanente, acima do espaço e do tempo, ele tem condições de ver as coisas mais próximo da realidade delas. Ele foge da prisão das projeções da sua personalidade. E isso eles chamavam de sabedoria. Quando o homem tem algo de metafísico, alguma conexão com uma visão que não é escrava da sua personalidade nem dos interesses dela, quando ele vê fora da sua própria personalidade, acima dela, ele é capaz de se aproximar da realidade das coisas. E isso eles chamavam de sabedoria. Muito parecido com o mito de caverna, da caverna de Platão. Imagine que essa caverna é a nossa personalidade, com seu quaternário. Só quando saímos da caverna, ou seja, quando se desenvolve o quinto elemento, somos capazes de ver as coisas iluminadas pela luz do sol, pela ideia do bem, não apenas pelas sombras que criamos dentro da caverna. Quem vive dentro da caverna, as coisas não existem, ele só olha as sombras, sombras projetadas por ele mesmo. Quando ele vê fora da caverna, ele vê as coisas iluminadas pela luz do sol, pela ideia do bem, ele vê as coisas como são. E isso, tanto para Platão quanto para todas essas tradições, quer orientais, quer egípcias, significa que o homem viu as coisas como elas são, acima das possibilidades limitadas da sua personalidade. E isso é sabedoria. Você pode ter intelectualidade através da personalidade, sabedoria só tendo essa conexão que te permite se despir dela e ir acima dela. E esse algo acima dela é capaz de organizá-la, ordená-la e colocá-la para trabalhar para algo maior do que a sua mera sobrevivência e perpetuação da espécie. Vida acima da mera sobrevivência. E isso é um elemento fundamental. Todos os homens morrem, mas nem todos os homens vivem. Alguns apenas sobrevivem, com o máximo conforto possível, mas apenas uma sobrevivência VIP. Consciência animal VIP, mas apenas consciência animal. Buscar a busca do real em meio às sombras, evitar uma direção equivocada. Então, vocês vão ver uma coisa interessante nesse desenho. Ele aponta para várias direções, mas lá no alto do mastro há uma pirâmide. Essa representação, como uma pirâmide, ou como um triângulo, ou como um cone para os celtas, a cornucópia, a cornualha, significa uma representação do mundo espiritual. Muitas tradições, inclusive filosóficas, falam que da unidade, quando a unidade, esse ser metafísico, seja lá o nome que se escolha dar a ele, resolve criar um universo tridimensional, a primeira coisa que ele cria é essa figura, que é, não exatamente essa figura, mas um tetraedro de base triangular. Ou seja, a primeira coisa que a unidade cria são três virtudes, cria o triângulo, que seria vontade, amor e inteligência. Esses três atributos são projetados em todas as tradições, nas trindades cristãs, na trindade indiana, Brahma, Vishnu, Shiva, na trindade egípcia, com Osíris, Ísis e Horus, na trindade dos Parsis, de Zoroastro, com Hormuz, Mazda, Mitra, ou seja, a trindade, o número três, quer na sua representação de triângulo na Índia, quer na sua representação de pirâmide no Egito, quer na sua representação de cone entre os celtas, está sempre muito associado ao espírito. Então, quando nós estamos diante de uma crise, no meio das sombras, como estamos agora, nós, em geral, imagine, é como uma escada. A vida, quando quer que a gente cresça, coloca uma parede diante de nós. E nós queremos continuar no horizontal. E começamos a bater contra essa parede, até nos machucarmos, até nos colocarmos uns contra os outros. E começamos a procurar direções nesse plano horizontal. Então, vamos para a esquerda, vamos para a direita, vamos para qualquer lugar. Isso só vai nos dividindo e nos mutilando cada vez mais. Até que alguém percebe que só tem um jeito de sair dessa, olhando para dentro e para cima. E aí adquire um novo patamar de consciência, que é referência para que as pessoas também possam subir atrás dele. Ou seja, uma andorinha partiu para fazer o verão, as outras agora têm um referencial. Ou seja, no meio de uma situação de crise, não é nem para a esquerda, nem para a direita, é para dentro e para cima. A única coisa que faz com que superemos as adversidades está nessa dimensão, dentro e acima. Enquanto não percebemos isso, a crise se torna mutilação. Crise vem do proto-indo-europeu kreis, que significa peneirar, discernir, saber separar. Toda crise vem para que a gente tenha discernimento do que é real e do que é passageiro. E do que é que a vida realmente está esperando de nós. Ou seja, ela se resolve sabendo discernir, sabendo encontrar dentro e acima a saída. Ou seja, no meio das sombras, procurar uma saída mais lúcida, dentro e acima. E assim nós superamos todas as crises da história, evitando direções equivocadas, que só acentuam a dor, só acentuam a divisão, só acentuam o sectarismo, ou seja, soluções materialistas, manjadas, lugar comum em épocas de crise, só propagam e perpetuam a dor por um tempo além do necessário, aumentam o sofrimento. Continuando, uma coisa que é interessante que nós, do ponto de vista material, não conseguimos entender. Do ponto de vista espiritual, sim. É o fato de que nós viemos ao mundo como um sopro, como já falamos, o espírito é um sopro, simbolicamente falando, e nós fluímos através das coisas do mundo material. As coisas do mundo material estão circunscritas a duas categorias, que é espaço e tempo. No plano espiritual não existem essas categorias. Então nós nos apegamos às coisas desse palco, circunscrito por espaço e por tempo. Esse palco está destinado a ser passageiro. Ele é, na verdade, uma ilusão montada, como as sombras dentro da caverna de Platão. Ele está destinado a ser passageiro. Nada que é realmente teu pode ser tirado de ti, diz a tradição indiana. Tudo aquilo que está nesse palco vai ser tirado de nós, inclusive isso aqui é um empréstimo. Vai cedo ou mais tarde teremos que devolver ao legítimo dono. Então, quando nós não temos nenhum núcleo de consciência que esteja acima desse mundo, nós começamos a sofrer tremendamente quando as coisas seguem o seu destino. E é necessário que elas sigam, não só pelo fato delas serem sombras, de serem mortais, como também porque a nossa consciência precisa transitar através das coisas para crescer, para passar para novas etapas, para se propor novos desafios. Nós viemos ao mundo para sairmos de um patamar de consciência e chegarmos a outro mais próximo da luz. Sairmos de um patamar de ignorância e chegarmos mais próximo da sabedoria. Isso, em suma, é a vida humana. Para isso, temos que ir aprendendo, assimilando e crescendo. E quando a vida nos decreta hora de crescer, normalmente ela nos tira coisas. Coisas que estavam nos ancorando e nos prendendo naquele nível de consciência. Isso provoca rupturas. Isso provoca dor. Ou seja, se tudo aquilo que você está apegado pertence ao mundo onde as coisas são sombras e necessariamente vão ser tiradas de você, você vive dividido entre a ansiedade e a dor. O medo daquilo que perderá e a dor por aquilo que já perdeu, quando, na verdade, essas coisas nunca foram tuas. Aquilo que realmente é teu nunca pode ser tirado de ti. Há um autor indiano muito interessante, um filósofo do século passado, Nilakanta Sirihan, que ele dizia que nós necessitamos, em vida, construir a nossa barca. Aquele ponto de consciência que a morte não vai tirar de nós, porque isso nos tira, inclusive, o medo da morte. Se eu conquistei uma afinidade profunda com a justiça, com a fraternidade, com a bondade, com o amor, se eu tenho aí uma identidade profunda com esses valores, eles não estão no tempo. O tempo não pode nada contra esses valores. Então, quando a minha consciência perder essa barca física, eu tenho uma barca metafísica construída e ela não se perde. Ela não cai no vazio, ela não cai na angústia daquilo que a gente chama de morte, que nada mais é do que inconsciência, porque a gente não construiu uma barca de sustentação para que a consciência possa continuar a sua navegação. Tá? Então, o processo natural da vida, que é o moto contínuo, como dizia o filósofo Heráclito, ninguém se banha no mesmo rio duas vezes, o moto contínuo, a passagem das coisas que são transitórias mesmo, torna-se rupturas dolorosas quando o homem tem toda a sua identidade fincada naquilo que ele necessariamente vai perder. E é o drama que vivemos. O sofrimento, então, vem de uma esperança de continuidade, uma esperança tola, que desde que chegamos ao mundo, como diz a tradição grega, Zeus vira nossa ampulheta quando somos concebidos. Nem chegamos ao mundo propriamente dito. Zeus já vira nossa ampulheta e já começa a contar o nosso tempo de presença nessa dimensão. Então, criamos uma esperança de continuidade absolutamente tola, uma alienação. Viramos as costas para o inevitável, como diz Carl Jung, o pai da psicologia analítica. Nós viramos as costas para os problemas, acreditando que, ao fazê-lo, eles deixam de existir. Eles simplesmente nos pegam pelas costas. Então, preferimos ignorar que a morte existe. E vivemos uma situação que é um paradoxo, né? Fingimos ser eternos, mas não acreditamos na eternidade. É uma era materialista, onde não acreditamos na eternidade, mas vivemos como se fôssemos eternos. Então, essa esperança falsa, que na verdade é uma ilusão, e um desejo de recompensa por todas as coisas que fazemos no mundo material, faz com que a gente gere um monte de sofrimentos. Porque não é o que se espera do ser humano. Ficar atrelado ao mundo por ação e recompensa, ação e recompensa. Se espera do homem é que ele, através das coisas que ele faz, encontre a si próprio, encontre a sua essência mais luminosa e não precise de prêmios ou castigos no mundo material. Isso é coisa de consciência animal. É o ratinho no labirinto, né? É cruel, mas é assim que se faz. Ou dá um choquinho elétrico nele, ou dá um queijo. Ou a foquinha no circo, ou dá a chicotada, ou dá a sardinha. Agir por medo e desejo, dor ou prazer, ou seja, por recompensa, é próprio da consciência animal. Nós viemos ao mundo para, através daquilo que fazemos, através da nossa atuação no mundo, encontrar a nossa verdadeira identidade, que está além do alcance da caverna, está além do alcance do mundo material. E quando não percebemos isso, nos apegamos às coisas em si e achamos que elas têm que nos dar uma recompensa nesse plano. E isso necessariamente é frustrante. É, como diz, é mais uma vez a tradição cristã, né? As glórias do mundo são vãs e passageiras. Várias outras tradições falam no mesmo sentido. Ou seja, reconhecido por quem? Daqui a pouco todos são esquecidos. Reconhecido com fama, com fortuna, essas coisas todas são, em geral, muito insuficientes para trazer ao homem alguma satisfação duradoura. Mesmo a fortuna material. Chega um determinado momento que tudo que ela pode te oferecer, você já experimentou e continua vazio. Uhum. Então, o sofrimento está muito baseado numa expectativa ilusória e um desejo de recompensa, num mundo que é simplesmente um laboratório, como dizia a alquimia medieval, né? Labore oratio, trabalho e oração, para que a gente possa transcendê-lo através das nossas ações. A Índia chama isso de karma yoga, yoga da ação, que vai te levar ao conhecimento. A meta, então, do ser humano é ser em um plano mais elevado. Encontrar a sua identidade num plano que nada nem ninguém pode tirar dele. O filósofo Tales de Mileto, considerado o mais antigo dos filósofos pré-socráticos, ele, numa ocasião, ele passava por um agrupamento de pessoas, ainda na sua juventude, na sua cidade, em Mileto, Ásia Menor, e as pessoas se reuniam para a morte de um político. Ele perguntou o que está acontecendo ali. E as pessoas disseram, bom, você não sabe, morreu fulano de tal, um político famoso, importante. Ele disse, bom, mas eu já não falei para vocês que a morte não existe? As pessoas ficaram loucas, né? Como assim, Thales? Vocês filósofos são todos doidos. Não está vendo? É lógico que existe morte. Olha lá, fulano está morto. Vocês pensadores são todos meio alienados, porque nem o nome filósofo ainda não existia aí, né? Disse que foi criado por Pitágoras. Enfim, aí Tales falou, vamos pensar então em tudo que vive. As coisas que vivem são formadas de forma, ou seja, se eu falar para vocês copo, eu vou ter que dizer para vocês copo em que forma? Ah, nessa forma aqui, arredondada. Tá? Mais ou menos quadrado, né? Mas com as laterais arredondadas, está certo. Se eu falar só copo, tem copo de tudo quanto é jeito, tem copos aí de todas as formas imaginárias. Ou seja, eu preciso informar para vocês, substância, vidro, poderia ser um copo de plástico, né? Ou de qualquer outra coisa, e forma, né? Porque aí vocês têm uma noção. Ele diz, bom, então as coisas são feitas de substância, de forma e de espírito. É o que a gente supõe, essas três coisas compõem tudo que a gente conhece. Bom, a substância morre, a substância vidro morre, a substância plástico, seja lá o que for, essa substância é composta por unidades que a gente sabe que não morre. Hoje a gente as chama de átomo, né? Aliás, daqui a pouco, nessa mesma tradição pré-socrática, vão surgir os atomistas, que foram quem criou essa expressão, né? Demócrito e Leucipo. Então, as coisas são feitas de átomos que estão aí desde bilhões de anos. Como dizia Lavoisier, nada, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Esses átomos que estão no seu corpo nesse momento, eles estiveram no corpo de sei lá quantos milhões de seres humanos ao longo da história. Essa mesma substância está aí desde sempre, ficará aí para sempre. Ou seja, a matéria, a substância não morre. Ah, as formas morrem. Como assim? Imagine a forma retangular. Mata para mim o retângulo. Como assim? O retângulo é uma ideia. Ele encarnou num tanto de vidro. Aí, puf, quebrou o copo. O que, que acontece? O retângulo volta para o plano das ideias. Como é que alguém vai matar o retângulo? Você sai destruindo todos os retângulos que estão à sua volta. Daqui a pouco você vai ver uma criança com um caderno na mão. Retângulo. Não tem jeito. As formas são ideias, também não morrem, são eternas. E o espírito, por definição, é eterno. Ele não é sensorial, mas se ele existe, ele é eterno, é característica dele. E aí as pessoas ficam loucas com Tales. Como assim, rapaz? Mas ele está mortinho ali, o político. Ele falou, calma, sabe o que, é que acontece? Esses elementos, eles se conjugam. A matéria e a substância se conjugam e formam um corpo, que a gente dá um nome, fulano de tal. É um corpo com tal substância e com tal forma, é fulano de tal. E ali existe um espírito presente. Só que esse casamento desses três elementos é sujeito a divórcio depois de algum tempo, é uma lei da matéria. Num determinado momento, o espírito se retira e a matéria e a forma se separam. Como a consciência está totalmente identificada nessa união de matéria com forma, a gente olha para isso aqui e diz, isso sou eu? Quando isso aqui deixa de existir, a consciência se perde. Porque ela não se identificou com aquilo que ele era. Identificou-se com um acidente momentâneo, uma conjunção momentânea. No dia que a consciência se identificar com aquilo que somos e não com aquilo que estamos, com o ser e não com a existência, não haverá mais isso que a gente chama de morte. Seja uma concepção pré-socrática de Tales de Mileto, muito coerente com vozes que vêm de todos os lados da história. Ou seja, o fenômeno de ver as coisas filtradas pela personalidade, o fenômeno de ver as coisas como mortais, seria um fenômeno de estar totalmente identificado com a nossa personalidade. Spinoza, que é um grande filósofo, num determinado momento ele leu os Upanishads indianos. E ele, do alto da sua filosofia, diz, olha, nós estamos muito atrasados em relação ao que esses homens dizem. A filosofia do Ocidente está muito atrasada. Exatamente porque esses livros sagrados indianos, todos eles trabalham com a ideia de que existe uma perspectiva para o homem olhar a si próprio e ao mundo acima da caverna, acima desse quaternário, acima dessa personalidade. Continuando, o que é a filosofia, então? Que a gente ainda não entrou nela, estamos falando apenas de espiritualidade. Imaginem, então, só fechando o assunto da espiritualidade, que quando a nossa consciência roça esse mundo daquilo que realmente somos, se ela sai da mera existência e vai até o ser, nesse campo do ser, como Platão chamava, o plano das ideias, aí existe a bondade e todas as suas derivações. Vontade, amor, inteligência e todas as virtudes que se desdobram a partir daí. É o 1, o 3, depois vem o 12, 1 mais 2 dá 3, né? E a ponta do tetraedro é a unidade. Ou seja, todas as virtudes do mundo, para os gregos era o número 12, para várias tradições era o número 12, que era a terceira geração olímpica, né? Aqueles 12 deuses, apresentam uma zona de experiência humana, 12 virtudes. Todas as virtudes que nos humanizam, que nos transformam em seres humanos, estão nesse plano do ser. E quando nós acessamos esse plano, trazemos essas virtudes para o mundo. E começamos a formatar as nossas ações a partir delas. Não porque vamos ganhar algum prêmio ou porque vamos ser castigados se não fizermos, mas pelo que somos. Que aí lembra muito a filosofia kantiana, que ele dizia que a vida moral é uma premissa do ser humano, não é por prêmio nem por castigo. É uma premissa que a gente lança sobre o mundo. Eu sou justo por quê? Porque sou humano, não porque alguém vai me dar um prêmio ou porque alguém vai me castigar. Então, uma pessoa que tem legitimamente valores e virtudes, uma pessoa legitimamente virtuosa, que não faz aquilo para inglês ver, nem para ser premiada ou para deixar de ser punida, essa pessoa é uma pessoa que tem espiritualidade, inevitavelmente. Bom, e onde entra então a filosofia nessa história? Filosofia, segundo se diz, não é nada comprovado, mas conta-se uma historinha de que teria sido uma palavra criada por Pitágoras. Filos mais sophos, amizade à sabedoria. A palavra filos ou filia era uma das muitas nomenclaturas do amor dentro da Grécia Antiga. A filia é um amor fraternal, um amor de amigo. Então, um dia disseram a Pitágoras, você é um grande sábio. Ele disse, não, aqueles que me ensinaram eram sábios, mas eu sou um mero amigo do saber. Busco o saber porque o amo, mas ainda não o tenho. Ah, nós sabemos que Pitágoras andou pela Índia, andou pelo Egito, é lembrado na Índia como Yavanacharya, o mestre Júnior que passou por ali. Enfim, ele dizia, eu sou um amigo da sabedoria. E a partir daí, a maneira como essa busca da sabedoria passou a ser denominada foi filos mais sophos, filosofia. Ou seja, significa uma pessoa que está consciente de que ele veio ao mundo para sair da ignorância e buscar a sabedoria. Sair da mera existência e buscar a essência, buscar o ser. e busca todas as ferramentas que vários homens ao longo da história utilizaram para que esse caminho seja o mais suave e o mais eficaz possível. Ou seja, isso é a filosofia. Um conjunto de ferramentas para possibilitar que a tua ascensão, da tua consciência, se dê da maneira mais tranquila, contínua e profunda possível, ou seja, mais elevada possível, que foi utilizada pelos homens ao longo da história. Ou seja, uma herança que nós nascemos sem ter consciência dela, mas recebemos. Todos os homens que conseguiram ter uma vida mais humanizada, mais verdadeiramente humana, gostaram de ensinar e deixaram essa herança para nós através da filosofia. Sempre corrijo, porque quando se diz a filosofia nasceu na Grécia, se você considera a filosofia como amor à sabedoria, o que nasce na Grécia é uma forma mais racional de buscar essa sabedoria. Não apenas racional, mas mais racional. Enquanto em povos como o Egito, como Índia, como Pérsia, como tantos outros, havia uma busca mais simbólica, menos racional. Mas sempre houve a busca da sabedoria. Portanto, dizer que a filosofia é exclusivamente grega é um pouco de exagero do conceito. A filosofia racional, da maneira como os gregos fizeram, evidentemente, nasceu aí. Mas há outras formas de buscar a sabedoria, sempre houve e sempre haverá. Enquanto houver um ser humano desperto, haverá filosofia. Entendeu? Portanto, a filosofia nos ensina a saber viver como seres humanos. Existe uma frase muito famosa que foi uma carta escrita por Isaac Newton para um amigo, Robert Hooke, que ele dizia: eu enxergo mais longe porque estou montado nos ombros dos meus antepassados. É assim em relação à sabedoria da vida. Nós sabemos que para poder fabricar aviões, a gente tem que entrar no ITA e aprender tudo que já se desenvolveu de engenharia aeronáutica e desenvolver a nossa experiência a partir daí, senão é uma perda de tempo, ninguém vai começar do 14 bis. Tudo que a gente quer, a gente pega o conhecimento acumulado. E por isso a técnica cresceu tanto, por isso a ciência evoluiu tanto. Mas quando se trata de viver, qualquer menino de 12 anos acha que já sabe. E, no entanto, viver é a mais difícil de todas as técnicas. Carl Jung costumava dizer que é mais fácil começar do zero e desenvolver um mecanismo que te leve à lua do que começar do zero e desenvolver um conhecimento que te leve ao interior de si mesmo. É uma viagem muito mais complexa. Então, todo ser humano que soube viver humanamente falando, que soube desenvolver-se do ponto de vista da essência, de fazer com que essa essência imperasse sobre a aparência, o humano sobre o animal, todos eles gostaram de ensinar e nos deixam uma herança preciosa. E isso é a filosofia, né? Que tem que ser atualizada e vivenciada, e não meramente memorizada como conceito. Pelas vossas obras, vos conhecerei, reitero. Você sabe quem realmente é dotado de alguma sabedoria, pela maneira como se movimenta no mundo. Não é pelo quantitativo, é pelo qualitativo. Como dizia Baltazar Gracian, mais intenso, menos extenso. Não é só acúmulo de informação, mas formação. Uma capacidade de domínio de si próprio, uma resposta humana às circunstâncias da vida. E a filosofia nos ajuda a isso, passo a passo. Ela caminha conosco. Então, a filosofia faz com que, por amor, nós procuremos ver com mais nitidez e servir à máxima expressão da vida. Ou seja, quem é um filósofo, ele tem inquietude de entender o sentido da vida, de entender o propósito de todas as coisas que ele vê dentro de si e à sua volta. Ele tem ânimo de aprendiz, ele não se sente dono de verdade nenhuma, mas ele tem essa sede de penetrar no coração das coisas, de penetrar no mistério das coisas. E isso é um amor. E puxado por esse amor, ele vai cada vez ver as coisas com mais nitidez e mais profundidade. E vai poder servir melhor a vida, porque agora ele a entende. E ao entender a vida, ele se torna um precioso auxiliar da vida, no seu trabalho de levar todos os seus seres à sua máxima expressão. O trabalho da vida é conduzir todos os seres que transitam através dela à sua melhor e mais completa expressão. Ou seja, tornar, por exemplo, os seres humanos mais verdadeiramente humanos. Então, se você olha, por exemplo, a etimologia de uma palavra como coragem. Coragem vem de core, coração. Se você coloca o seu coração lá no seu objetivo, no seu sonho, o resto do corpo vai se virar para correr atrás e recuperar o seu coração. O filósofo coloca o seu coração aos pés da vida. Ele quer ser um auxiliar da vida, ele quer servir. Ele quer colocar a sua vida a serviço de uma causa maior do que a mera sobrevivência. Ele quer ajudar os seres a evoluírem à sua melhor expressão. É um grande auxiliar da vida. E faz isso por amor. Portanto, a filosofia é aquela que tem o serviço à vida como a sua mais profunda motivação. Platão costumava dizer que existe um limiar do amor humano. Até um determinado ponto, a gente olha para as coisas e pergunta, para que isso me serve? Isso não é amor humano. Depois de um certo ponto, a gente começa a olhar para as coisas e perguntar, como eu posso servir a isso? Aí você tem amor humano. O centro do universo não é a sua personalidade com os caprichos que lhe correspondem. O centro do universo é a lei, é a justiça, é a ideia do bem. E você serve isso. É o Dharma, como diziam os indianos, o braço de Deus estendido sobre o cosmos. E você serve a isso. Então, a filosofia é amor à sabedoria. E a sabedoria é uma tônica de busca desse filósofo. E através dessa busca, ele vai permanentemente se aperfeiçoando, mas nunca se acha dono de verdade nenhuma. Nunca se acha acabado. Porque isso seria, como diz Jung, uma infração do ego, uma loucura. Temos muito o que caminhar ainda pela frente. Continuando, a filosofia, então, nos ensina a aprender a ver. Jung costumava dizer uma coisa extremamente necessária, que ele falava corpo e mente juntos. Nós poderíamos acrescentar corpo, mente e alma juntos o tempo todo. A vida é inteiramente pedagógica. Um momento de desatenção e a gente perdeu uma das suas lições. O Bardo Todol, que é o livro tibetano dos mortos, costuma dizer que quando o homem ata uma bola de ferro ao seu tornozelo de tal maneira que ele não consegue aprender mais nada com a vida, ele escolheu morrer. A natureza só vem e executa o gosto do freguês, né? Aquilo que nós mesmos pedimos, que a vida é inteiramente pedagógica. Se não há mais possibilidade de aprendizado, não há mais sentido para a vida. O tempo todo, em todas as coisas, nós temos uma porta para um permanente aprendizado. Então, aprender a ver, ter um ânimo de aprendiz, um ânimo de criança que vê o mundo pela primeira vez. Isso nos permite decodificar o ensinamento que ele nos dá a todo momento. Quando você vê uma tempestade, uma ocasião aqui em Brasília, olhava pela janela uma tempestade, e daqui a pouco ela passou, e a rua ficou coberta de folhas secas, um espetáculo lindo. Aí eu olhei e pensei, a natureza é bela até quando destrói. Aí, de repente, eu olhei para um prédio feio, mal construído, e falei, um homem, às vezes, consegue gerar o feio até quando constrói. Qual será o princípio que atua na natureza que faz com que ela, em todas as suas atividades, em todos os estágios da sua atividade, seja capaz de gerar beleza? E o homem, até quando tenta construir, gera o feio. Quais são os interesses que movimentam esse homem? Quais são as motivações que movimentam a natureza? Então, em cima de uma simples tempestade, você tira um ensinamento de vida. A filosofia está constantemente te ensinando a ver a vida de maneira simbólica. Esses dias, conversava com um grande cientista e ele dizia, nunca haverá inteligência artificial, porque a máquina é digital, a inteligência humana é analógica. Analogia é a capacidade de associações simbólicas, de aprender de coisas que parecem banais para aqueles que estão adormecidos, mas parecem um grande ensinamento para aqueles que estão despertos. Mais uma vez, o filósofo pré-socrático Heráclito, ele costuma dizer, os que estão despertos possuem um mundo em comum, mas os que dormem voltam seus mundos particulares. Quem está desperto vê a vida e aprende coisas o tempo todo. E daqui a pouco tem uma linguagem em comum com aqueles que também estão despertos. Portanto, a filosofia nos ajuda a aprender com a vida, aprender a ver corpo, mente e alma juntos, a cada minuto, tomando propriedade daquilo que nos corresponde, esse tempo que nos foi dado no palco da vida. Vocês devem lembrar, no Egito, aquele palco que se abre entre Shu e Tefi, perdão, entre Nut e Gebi, que é o céu e a terra, que ali se coloca Tefi Nut, que é o tempo, aquele palco que se abre entre o céu e a terra. Aquilo ali é o palco que nos foi dado, o tempo que nos corresponde dentro desse palco da vida. Estar aí com todo o nosso potencial pleno e aprender de tudo aquilo que a vida tem para nos mostrar. E isso é um dos ensinamentos da filosofia. Aprender a gostar. Platão dizia que isso é a formação de caráter, que o homem nasce com uma tendência, inclinações para gostar e rejeitar as coisas. E que a filosofia nos ensina a gostar daquilo que nos humaniza e rejeitar aquilo que nos bestializa. Tudo aquilo que é brutal, grosseiro, vulgar, violento, nós podemos não fazer, porque compreendemos racionalmente que não é bom, mas porque também formamos o nosso gosto para não gostar. E podemos aprender a gostar de tudo aquilo que nos humaniza. Gostar, então, da generosidade, gostar da compaixão, aprender a mudar, depurar o nosso paladar. Até o paladar físico muda. Daqui a pouco essa criança talvez aprenda a gostar disso que está nessa colherinha. Nosso paladar físico muda. Por que que o mais sutil não mudaria? Quantas coisas boas, belas, justas, deixamos de fazer na vida porque temos caprichos emocionais. Não gostamos daquilo que é bom e gostamos de um monte de coisas que são péssimas para nós. Formação de caráter. Um caráter bem formado consiste em gostar daquilo que te torna humano e rejeitar tudo aquilo que te brutaliza, te animaliza. Filosofia ajuda nesse trabalho de tomar consciência do que precisa ser reformado no seu caráter. Autoconhecimento, né? Conhece-te a ti mesmo. E para trabalhar aparando essas arestas do seu caráter e construindo em você alguém verdadeiramente mais humano. Aprender a somar. E também é uma coisa incrível, a paleontologia que estuda os homens, os hominídeos e o próprio sapiens primitivo, recentemente li um artigo desse tipo na Scientific American, que não é propriamente uma revista para leigos, mas é uma revista séria. E ela contava que os paleontólogos descobriram muito recentemente que o Neandertal, ele não tinha cérebro menor do que o sapiens, coisíssima nenhuma. Ele tinha cérebro do mesmo tamanho, ele era capaz de ritos religiosos, ele era capaz de esculpir objetos, esculpir um rosto, por exemplo, de maneira artística, uma coisa curiosa. Enfim, ele tinha essa mentalidade metafísica, simbólica. E aí eles fizeram uma suposição. Por que, então, ele não prevaleceu? Prevaleceu o sapiens. E eles chegaram a uma conclusão, que o sapiens tinha, em relação ao Neandertal, uma capacidade maior de colaboração. O sapiens tinha muito mais facilidade de trabalhar em conjunto com pessoas desconhecidas que trabalhassem para a mesma causa, para a mesma comunidade. Ou seja, a capacidade de colaboração é que fez o sapiens prevalecer sobre o Neandertal. Cadê essa capacidade de colaboração nos nossos dias? Será possível que a gente está retrocedendo, perdendo a condição de sapiens, voltando para o Neandertal? Isso é uma coisa incrível. Observem, por exemplo, numa relação de trabalho, às vezes fazemos algo sozinhos. Aí colocam mais 4 pessoas na nossa equipe. Demora meses, às vezes anos, para a gente voltar a render tanto quanto rendia sozinho. Porque nós não sabemos somar, não sabemos delegar, não sabemos administrar o trabalho em grupo, e acaba que a soma se torna subtração. Isso é uma coisa curiosíssima. Exatamente porque não sabemos impor valores que são do ser sobre o existir, como a empatia, como a capacidade de compaixão, como a fraternidade, como o objetivo de servir à natureza e não de projetar apenas a sua personalidade, não sabemos muita coisa. E, portanto, só o mundo material, só a personalidade não dispõe desses recursos. A gente precisa de recursos que estejam nesse plano espiritual, nesse plano do ser, nesse plano das ideias. Então, a filosofia nos ajuda a entender essa necessidade de aprendermos a somar e a ver quais são os obstáculos que existem em nós que nos impedem de chegarmos a esse ponto. Continuando, realização sem destaque. Que isso é uma coisa importantíssima de entender e a gente trabalha com isso na filosofia permanentemente. Trouxe apenas alguns itens de como a filosofia vai esculpindo a vida da gente. Imagine que você chegue para um amigo e diga: eu participei de uma maratona e tirei em primeiro lugar. E vai te dizer, nossa, que maravilha, meus parabéns, quantos concorrentes tinha? Ah, tinha 1.000 concorrentes. Em que lugar eles tiraram? Primeiro lugar, todo mundo tirou o primeiro lugar. Acabou a graça. Vai dizer, ah, que graça tem isso, imagina. Sabe por que que acabou a graça? Porque existe uma convenção no nosso momento histórico. Para que a tua vitória tenha algum valor, você tem que ter 999 derrotados. Lá embaixo, morrendo de inveja de você. É como se fosse um quebra-cabeça, onde só a sua pecinha se destaca. E todo mundo fica lá embaixo morrendo de inveja. O primeiro lugar do pódio não tem que ter espaço para um homem só. A tua vitória tem que ser construída sobre o fracasso dos demais. A nossa sociedade não sabe ganhar junto, sabe ganhar sobre. Necessita que muitos fracassem para que um se sinta vitorioso. Essa realização sem destaque, essa capacidade de ganhar junto, essa capacidade de trabalhar para que cheguemos todos juntos na reta de chegada, é um dos trabalhos muito constantes e profundos da filosofia. Para que a realização do homem esteja no campo do ser, fundamentada no exercício de valores, e não no campo da existência, do parecer, do destaque, da projeção de uma personalidade que, por muito que você projete, daqui a pouco tomba num túmulo e decompõe, porque ela não é imortal. E, portanto, nós estamos perdendo tempo querendo imortalizar aquilo que não é imortal. Enfim, isso é um dos trabalhos que constantemente a formação filosófica nos dá. Sabermos trabalhar com aquilo que realmente vale a pena na vida. Um propósito que seja real, que esteja no campo do ser. Independente do meio. Isso é um lótus branco. E o lótus branco é um mito oriental, sobretudo na Índia, que é muito importante. O lótus, ele tem uma característica, ele nasce em água parada, muito lodosa. E lá de baixo a semente brota, atravessa a água, sai da terra em primeiro lugar, né? Do fundo do lago, atravessa a água totalmente poluída, eleva-se acima das águas, ou seja, no ar, e abre as suas pétalas totalmente brancas, apesar do lago ser de água parada, ou seja, um pântano meio apodrecido. Ela abre as suas pétalas totalmente brancas e o seu coração é de fogo. Ou seja, ela representa a união dos quatro elementos voltados para cima, para a luz solar. Ou seja, representa a capacidade do homem de ser produto de si próprio e não do meio. Ou seja, independente de vivermos num mundo corrupto, podemos ser íntegros? Sim, podemos. Independente de vivermos num mundo onde todo mundo é influenciado pela moda, podemos ser autênticos e construir a nossa própria identidade? Sim, podemos. O homem pode ser construído de dentro para fora, a partir de princípios. Ou pode se entregar às influências do meio, porque é mais fácil. Ir uma bolinha de bilhar, né? Para onde o taco o empurra, ele vai, e se estiver errado, é culpa do taco. Não é isso? Nós podemos ser produtos de nós mesmos. Muitos homens na história já foram. Eu sempre conto a história do nosso Joaquim Maria Machado de Assis. Neto de escravos, nascido numa favela, órfão de mãe e depois órfão de pai, criado por uma madrasta lavadeira, Maria Inês, autodidata, jamais frequentou escola, e um dos maiores intelectuais da língua portuguesa, hoje reconhecido, talvez mais em Portugal até do que no Brasil. Ou seja, independente do meio, o homem tem a capacidade de ser aquilo que ele se propôs a ser. E essa individualidade, essa raiz dessa individualidade do ser humano, que harmoniza os quatro elementos, mas se abre para a luz solar, para o ser. E esse ser se impõe sobre os quatro elementos. É o símbolo do lótus branco. E essa é uma capacidade que temos que desenvolver para não sermos um joguete na mão das circunstâncias. É como se nós imaginássemos uma estátua em cima de uma mesa de quatro pernas. Imaginem que vocês, antes de colocar essa estátua nessa mesa, você amarra firmemente um gancho no teto da sua casa e pendura um fio de nylon espesso, grosso, resistente, e amarra bem essa estátua. De tal maneira que ela está só roçando a mesa, mas não depende da mesa. Alguém vem e corta uma perna dessa mesa, a mesa treme, a estátua, nada. Corta a segunda perna, a mesa tomba, e a estátua, nada. Eu posso cortar as quatro pernas dessa mesa. A estátua não tomba. Sabe por quê? Porque o ponto de apoio dela é acima. Nós estamos acima de, estamos pendendo sobre algumas circunstâncias materiais, quatro em geral, né? Que são os elementos do quaternário. Se, sei lá, eu perco o emprego, minha vida energética, financeira fica ameaçada, tem muita gente que já quebra aí, não suporta. Uma perna da mesa foi cortada. Mas se além disso vem e corta um outro elemento, que é, por exemplo, terminei um casamento, um relacionamento duradouro, corta duas pernas, não tem jeito, a mesa tomba e ninguém fica de pé. Não é assim? Você cortou dois elementos do quaternário, cortou no plano energético, financeiro, cortou no plano emocional. Ninguém fica de pé. Agora, ninguém, entre aspas, que já houve homens na história que a vida veio e cortou todas as pernas da mesa dele. E ele permaneceu de pé. O que, que a gente supõe nisso? Ele só estava roçando a mesa, a base de apoio dele está acima e adentro. Entendem isso? E esse homem que tem esse poder de ter essa base de apoio acima e adentro, ao invés dele ser produto da mesa, ele começa a ser produtor da mesa. Ou o homem escravo da história, ou começa a virar o jogo e escrever a história. Sabe por quê? Porque tem outras pessoas em cima dessa mesa. E ele não quer que essas pessoas desmoronem. Portanto, ele começa a ter poder de não deixar as pernas da mesa serem cortadas. Porque ele não é produto do meio. Então, ele passa a ser produtor do meio. A maior parte dos homens, filosoficamente, a gente costuma dizer que os homens despertos escrevem a história. O homem alienado, que infelizmente é a maior parte, em geral nem a lê. E esse despertar, essa formação filosófica, vai desenvolvendo em nós essa semente de lótus branco, de florescermos acima do meio e além do meio. Não sermos uns escravos das circunstâncias, da opinião pública, da opinião da moda, seja ela de que tipo for. A filosofia humanista, então, crê no homem, crê profundamente. É um dos males da época em que vivemos, perder a fé no homem. Crescer acreditando na condição humana já é difícil, sem acreditar, sem chance. A filosofia é um libelo de amor e de confiança na humanidade, e na natureza e na vida como um todo. E a filosofia o ajuda a realizar seu sonho e o seu propósito mais elevado. Ou seja, ela é um auxiliar da vida, é um auxiliar da natureza para elevar a consciência humana da mera existência até a essência. Do existir para o ser, da aparência para a essência. E esse é um trabalho que fazemos ao longo de toda a vida. Filosofia é uma ferramenta que ela não é religião, ela não é política, ela não é ciência, ela não é arte, ela não é nenhuma das quatro faces da pirâmide civilizatória. Ela é algo que vai serpenteando por dentro, fazendo comparações, estabelecendo lucidez, para que você saiba distinguir o que é a verdadeira arte, a verdadeira ciência, a verdadeira religião, a verdadeira política. Ela desenvolve em você o discernimento, te dá a formação necessária para que você chegue a fazer escolhas verdadeiramente humanas e possa desenvolver em você aquele quinto elemento. Trazer à tona, trazer à luz, na medida das nossas possibilidades, essa essência que reside dentro de nós, que é o que verdadeiramente somos e que nada nem ninguém pode tirar de nós. E é isso que eu gostaria de trazer para vocês. Eu espero que tenha deixado boas reflexões e que possa fazer diferença na vida de vocês. Muito obrigada.
Agora, Lázaro Zamenhof agradece imensamente pela brilhante palestra e, mais uma vez, agradece por sua generosidade de estar aqui conosco. Parabéns pela palestra e por seu trabalho, que tantos vêm contribuindo para o nosso engrandecimento. Fique certa que estaremos sempre de portas e corações abertos a ouvi-la. Muito, mas muito obrigado. Bem, não sei se nós teremos algumas perguntas, porque eu estou aqui perguntando ao pessoal do chat. Eu acho que a senhora esgotou a sabedoria de todo mundo. Vamos ver aqui se nós temos aqui alguma pergunta. Alguns irmãos, alguns convidados. Bem, temos aqui sim. Só um instantinho. Bem, o Rafael pergunta se existe alguma maneira possível, alguma ferramenta que possa auxiliar aqueles que ainda não enxergam a vida como uma grande pedagoga, e assim enxergá-las em todas as suas minúcias?
Olha, a natureza não dá saltos. É uma coisa importante que a gente observe. Se fosse possível obrigar um ser humano a despertar, grandes mestres de sabedoria que já passaram pela humanidade teriam feito. Quer seja na filosofia, quer seja na teologia, em várias tradições. Já tivemos aqui um Cristo, um Buda, um Krishna. Se fosse possível obrigar os seres humanos a despertar, eles teriam feito. Se nem eles podem fazer, por que isso não é possível? O que nós podemos fazer e devemos é fazer o sacro ofício, o ofício sagrado de despertarmos para sermos modelos. E, através do exemplo, podemos inspirar as pessoas a despertarem, mas quando elas estão no momento de fazê-lo. Ou seja, eu sou para que, através de mim, haja uma opção diferente no menu de opções da humanidade. Sócrates, uma ocasião, perguntaram para ele exatamente isso. Sócrates, você é tão sábio, se eu pegar os 30 tiranos de Atenas, amarrar aqui, você falar para eles por horas, eles vão se tornar filósofos também? E Sócrates deu a seguinte resposta. Minha mãe, Fenaretes, era parteira, era uma excelente parteira. Mas tem uma coisa que ela jamais seria capaz de fazer, que era dar à luz a uma mulher que não estivesse grávida. Ou seja, quem não está grávido de transformação, de despertar, necessita de experiência ainda dentro da caverna, há que esperar. O máximo que podemos fazer é dar um bom exemplo de como sai da caverna. E aqueles que estiverem grávidos vão procurar ajuda no seu parto, vão procurar referências. Antes disso, infelizmente, o ser humano evolui por mérito próprio, individual. O que podemos fazer do lado de fora é ajudar o parto daqueles que já estão nesse processo de esgotamento, de despertar. E quando fazemos a transformação de nós mesmos, estamos fazendo por eles também. Fazemos pela humanidade e não apenas por nós.
Obrigado, professora. Temos aqui uma pergunta do nosso irmão Bruno Mesquita, que pergunta, professor, antes de mais nada, ele agradece a sua explanação, né? E com frequência vemos as suas palestras e destaca a importância da linguagem simbólica. Por sua vez, a maçonaria é uma escola de filosófica cujo método de ensino se dá por meio de símbolos e alegorias. Queria, assim, se possível, a senhora falasse um pouco sobre a importância ou utilidade da linguagem simbólica no contexto da palestra, ou seja, para a própria filosofia e para a busca da espiritualidade da transcendência.
Sim, disse que a vida fala uma língua, e essa língua é símbolo. Todos os acontecimentos que estão à nossa volta estão falando. Se nós somos observadores atentos, nós podemos aprender muita coisa. Eu costumo dar um exemplo bem bobo, que talvez ele mesmo já tenha ouvido nas minhas palestras, da pessoa que entra numa fila, e a sua fila é sempre a que menos anda. Aí ele muda de fila. Aquela que ele estava começa a andar e a que ele entrou não anda mais. Isso no mercado, no trânsito, em todos os lugares. Existe uma primeira reação, que é uma reação banal. Ah, que azarado que eu sou, por que, que isso só acontece comigo? Existe uma segunda visão, que é a visão simbólica. O que será que a vida está querendo me dizer com isso? Será que ela está sugerindo que eu sou um pouco impaciente? Que talvez eu poderia diminuir um pouco a minha autoimportância? Que eu poderia controlar a ansiedade? Eu faço uma hipótese de resposta e me reposiciono diante da vida. Aí pronto, aquele problema para de acontecer. Aí vem outra coisa, você, opa, e isso agora? Está querendo dizer o quê? Aí me reposiciono, faço uma proposta de resposta e vejo, ah, era isso, parou de acontecer. Chega um ponto que a gente desenvolve uma curiosidade para ver o rosto desse interlocutor oculto que está nos bastidores da vida, batendo bola com a gente, se comunicando com a gente. E eu acredito fortemente, não só por uma questão de crença, mas por uma questão de experiência. E quanto mais a gente desenvolve essa leitura inteligente da nossa própria vida, aí conseguimos entender os símbolos de outras civilizações. Porque seja lá qual for o contexto histórico que essas civilizações viveram, quem estava ali eram seres humanos lidando com as mesmas coisas. Estavam lidando com a morte, com a dor, com a perda, com o autocontrole, com a capacidade de saber lidar com os outros à sua volta, com a convivência. Ou seja, as questões humanas fundamentais mudaram muito pouco, praticamente nada. E esses mitos egípcios, celtas, seja lá de onde for, nada mais são do que uma resposta do ser humano diante dos enigmas da sua vida que ele ousou decifrar. Então faz sentido para mim o Graal, faz sentido para mim a Trindade de Arthur, Guinevere, Lancelot. Por quê? Porque eu vejo esses símbolos funcionando na minha vida. E vejo a minha psique, Guinevere, muitas vezes virando as costas para o espírito, Arthur, para mimar o corpo, que é Lancelot. Eu constantemente vejo esse Graal sendo partido da minha vida. Eu entendo, leio isso na minha vida. Então, como eu estou lutando contra isso, eu sou capaz de perceber o que está por trás da luta dos celtas, dos egípcios, seja onde for. Portanto, o simbolismo é a língua da vida. E o homem que não sabe dialogar com a vida sempre ficará na sua superfície, nunca chegará ao seu coração. Aí ele vira um utilitário. É a civilização do know-how, sabe como usar as coisas, mas não sabe por quê nem para onde. Não vai ao coração das coisas. É um usuário, mas não um conhecedor. Não sabe chegar ao seu coração e, consequentemente, ao coração das coisas à sua volta.
Obrigado, professora. Mais um irmão pergunta: como manter-se fiel a esses princípios nessa correria que a gente tem no dia a dia?
É, na verdade, só tem um jeito, é colocar os princípios para correrem junto. Sri Ram, que é esse filósofo indiano do século passado, ele dizia: você deve perder o seu coração todos os dias e depois ir em busca dele. Aí você perceberá que o seu coração é o coração de todas as coisas. Então, tudo aquilo que eu fizer, eu vou fazer como aquilo que eu entendo como a Lúcia. Quem é a Lúcia? É aquela que tem como propósito de vida ser justa e ser fraterna. Então, vou deixar o meu coração no trânsito, eu vou deixar o meu coração na maneira como eu trato o meu carro, eu vou deixar o meu coração na maneira como abre a porta do elevador no meu trabalho e eu deixo as pessoas saírem de lá antes de querer entrar de qualquer maneira. Eu vou deixar o meu coração na maneira como eu cumprimento as pessoas, olhando nos olhos dela e realmente querendo um bom dia e não despejando palavras mecânicas. Vou deixando o meu coração em cada passo que eu dou. Depois, quando eu for recolhê-lo, eu vou descobrir que o meu coração é o coração de todas as coisas. A gente não pode determinar um espaço delimitado na nossa vida para usar esses princípios. A gente tem que andar de maneira indissociável. Assim como a gente não deixa as pernas nem os braços em casa, a gente não deixa os nossos princípios. Não deixa a alma em casa, isso não tem nenhuma lógica. Nós vamos inteiros. Onde eu estiver, eu estarei com corpo, alma e espírito. E assim, que aqueles que olharem o meu rastro dirão: por aqui passou um ser humano.
Bem, o nosso irmão Max Pereira pergunta: professora, o mundo atualmente, com excesso de informações, tecnologia, bem-estar material e etc., não prejudica principalmente os mais novos? A percepção do que o caminho para a espiritualidade é o que realmente nos completa como seres humanos?
A alienação é forte. Inclusive, eu falarei nessa sexta-feira. Nós vamos fazer uma live, eu e o professor Galdino, falando sobre isso, porque hoje é uma preocupação mundial, né? Dos jovens estarem com o QI inferior à geração dos seus pais, e o mundo digital é tido como responsável por isso. Agora, veja bem: existe isso, essa pressão, porque o mundo material se tornou multicolorido e muito atraente. Então, a mentalidade analógica, simbólica do ser humano se torna cada vez mais limitada. Inclusive, nessa conversa que tive com esse cientista recentemente, ele chamava atenção para uma coisa que é curiosa. Poesia, por exemplo, que é uma linguagem altamente simbólica. Eu escrevo poesia. Poesia ninguém compra mais. Você não consegue uma editora disposta a publicar poesia. Poesia exige visão simbólica. Ninguém quer saber mais disso. Então, infelizmente, nós vivemos um momento em que a caverna é multidecorada de mil coisas, vidros coloridos e atraentes para ninguém querer sair de lá. E isso aumenta a responsabilidade daqueles que estão saindo ou já saíram de gerar chamariz para o lado de fora. Existe uma frase filosófica que diz que nós deveríamos crescer pelo menos na mesma velocidade que o mundo decai, para que possamos fazer uma tração e puxar para cima. E quantos mais formos e mais firmes formos naquilo que somos, mais chances terão aqueles que, num determinado momento, vão olhar para essa vidraçaria multicolorida dentro da caverna, vamos dizer: será que a vida é só isso? Quando olharem para a luz do sol, para a saída da caverna, tem que ver que tem seres humanos lá fora, que estão dispostos a ajudá-los, estão atentos, tem que saber reconhecer quando quiserem ser ajudados, que há quem esteja saindo da caverna e lhe estendendo a mão. Tá? Então, mais uma vez, a nossa responsabilidade de ser aumenta muito quando percebemos que a caverna se tornou mais atraente do que em qualquer outro momento da história.
O nosso irmão Paulo Benjamin comenta: a meditação é um caminho válido para a conexão entre o ego e a essência espiritual, assim como o cultivo da sensibilidade através das artes e da caridade?
Sim, veja bem, essa é uma questão complexa. Para mim, que sou uma filósofa, eu tenho que lidar com isso com certo cuidado. A meditação, ela foi uma técnica preparada para um homem oriental, que tem todo um processo de formação de caráter, um processo cultural muito diferente do nosso. O homem do Ocidente foi criado numa panela fervente. Ele é muito efervescente de. Hoje o mundo está todo muito parecido, mas a meditação foi criada num lugar e num tempo para um determinado perfil de ser humano que tinha uma tendência à concentração, à quietude maior do que a nossa. Nós somos eminentemente dispersos. O homem ocidental, sobretudo o homem ocidental do século XXI. Então, a meditação, ela implicaria numa capacidade de parar a mente para nós podermos sentir um pouco daquilo que o mundo é, daquilo que nós mesmos somos. E muitas vezes isso se torna altamente complicado. Se eu pedir para uma pessoa ficar 30 segundos, eu já fiz essa experiência várias vezes com meus alunos, pensando apenas nessa caneta, eles não conseguem. O nível de dispersão nosso hoje em dia é altíssimo. Não se consegue. Então, muitas vezes a gente projeta coisas que a gente não faz. Bem feito, fica pelo meio do caminho. E que pelo meio do caminho não dá tão certo assim. Então, no nosso nível, como filósofo, eu recomendo bastante a reflexão sobre o teu dia, a reflexão. Eu recomendo que você tenha um propósito de vida humanista e todos os dias reflita sobre o teu dia em relação a esse teu propósito. Você hoje caminhou na direção dele ou ficou parado ou deu um passo na direção contrária? Se você tem um passo na direção contrária, o que que tinha lá de tão atraente que você trocou o teu propósito humanista por ele? Presta atenção, vai desenvolvendo defesas contra esse elemento, para que num determinado momento ele não te arraste mais. Pitágoras, quando ele fez a sua escola de filosofia em Crotona, Magna Grécia, ele propunha uma escola de filosofia e não uma escola de sabedoria como aquela que ele viveu no Egito. Ele pedia, na verdade, ele exigia que os seus discípulos fizessem diário, exatamente para fazer essa reflexão. Todos os dias, o que eu fiz em direção ao meu propósito de vida. Isso é reflexão. Isso é um processo mais simples. Então, nada contra a meditação. Mas, se nós nos sentimos dispersos demais para fazê-la com qualidade, faça a reflexão, que ela já é um precioso auxiliar. Se você sabe que antes de dormir você vai ter que repassar todos os seus atos do dia e assumi-los, na hora em que você está fazendo alguma coisa que contraria os seus princípios, a tua consciência vai baixar e vai dizer: olha, isso não vai passar batido. Você vai ter que reconhecer à noite no diário. Na hora que você vai fazer, aquilo já te gera um bloqueio. Ou seja, é um precioso alarme para te mostrar quando você está fugindo a si próprio. Quando a continuidade do teu ato leva em outra direção que não é a direção do teu propósito. Os egípcios costumavam dizer no livro dos sarcófagos: o teu nome interno está no horizonte, está lá no seu propósito. Eu sou a Lúcia sempre que caminho para o meu propósito. Fraternidade, justiça, os valores humanos. Quando eu caminho para qualquer outra direção, eu não sou a Lúcia. Eu estou fora de mim. Eu tenho que ver isso, detectar. Para começar a me preparar para passar por essas circunstâncias e elas não me roubarem mais a mim mesmo. Isso é reflexão. E ela já é muito útil. Se podem fazer a meditação, ótimo, façam também. Mas a reflexão já é muito útil e bem mais simples de fazer, bem mais acessível.
Bem, Jesse Sidney Fullan, atualmente se dá muito valor às competições entre os indivíduos e isto acaba criando problemas no desenvolvimento e relacionamento humano. Estas competições não atrapalham, né, o desenvolvimento humano?
É, né? Às vezes, quando a gente vai ver historicamente, a ideia não era essa. Quando a gente parte para as Olimpíadas, por exemplo, como acontecia em Olímpia, na Grécia, a ideia era do homem superar a si próprio e não superar o que estava ao seu lado. A ideia é mostrar que o homem pode ir além dos seus limites. Mesmo quando a gente vê Pierre de Coubertin, que foi o criador das Olimpíadas modernas, quando ele falava altos, fortes, sítios, ele queria dizer mais alto, mais forte, mais adiante. Ele falava do homem e a sua superação de limites, que o homem soubesse que ele pode ir além. Só que nós, com os nossos valores altamente competitivos e a nossa realização que depende de chegar na frente dos outros, transformamos isso numa competição feroz. Que aí nós temos, mesmo no campo dos esportes, às vezes coisas terríveis, anabolizantes, bloqueio de concorrentes, coisas horríveis já aconteceram ao longo da história dos esportes, porque nós distorcemos o foco e o propósito daquilo que era feito. Então, eu não acredito, por exemplo, que qualquer forma de competição originalmente quisesse tornar uma guerra entre os homens, um fator mais de separação do que de vitória. Hoje, em todos os campos onde há algum tipo de competição, há agressões, há humilhações, há ofensas mútuas, ou seja, isso perdeu o propósito. É como se fosse um brinquedo que a criança já não tem mais maturidade para lidar com ele, portanto, está se machucando com ele. O homem moderno já não tem mais condições de fazer isso com o espírito de ser melhor do que ele mesmo ontem, mas sempre de ser melhor do que os outros. Isso, sem dúvida, tem gerado coisas complexas no mundo de hoje. Hoje já houve quem matasse concorrentes em algumas modalidades competitivas. Isso é uma loucura. Isso é a extrapolação do espírito de qualquer tipo de competição, que mostra que a gente já não está muito preparado para isso.
Bem, professora, Jorge Mendes pergunta se a filosofia do humanismo não deu um poder e responsabilidade ao homem demasiado e agora está tentando voltar atrás e se aproximando mais do espiritual?
Não, na verdade, o que a gente percebe é que o humanismo acredita que o homem pode realizar aquilo que Deus e a natureza esperam dele. Nós temos uma característica muito especial, o ser humano. Uma planta evolui tutelada pela natureza, um animal evolui tutelado pela natureza. O homem tem uma evolução individual. Você pode nascer numa mesma família, pode ser um irmão gêmeo univitelino. Você não vai evoluir junto com seu irmão. Cada um tem que superar as suas provas, cada um tem que superar as adversidades, cada um tem que lutar para ir além dos portais que a vida coloca. Ou seja, é mérito individual elevar-se até Deus. Portanto, a filosofia humanista lembra o homem o quão grande ele pode chegar a ser. O propósito é esse. Nós não queremos colocar a filosofia humanista, nunca foi antropocêntrica, querendo colocar o homem no centro de tudo. Quer lembrar ao homem o quão grande ele pode chegar a ser. Como diz a própria tradição cristã, né? Sede perfeitos como vosso Pai no céu é perfeito. A filosofia humanista não quer achatar o homem como um ser incapaz de se elevar até Deus. É mostrar que ele pode e deve fazer aquilo para o qual ele foi criado. Como o ser humano, colocando-se de pé sobre a Terra, ele se torna uma ponte entre duas dimensões, entre dois mundos. Agora, se ele rasteja, não. Agora, não podemos admitir jamais que se diga que o homem é um ser que só rasteja. Se nós formos decodificar simbolicamente, muitas das máximas do nosso momento histórico falam exatamente isso. O homem tem dentro de si a possibilidade para se colocar de pé. E é isso que a filosofia humanista coloca, e defende e ensina.
Bem, nosso irmão Sérgio Dias comenta, tem ouvido que a sabedoria está dentro de nós. Cabe a nós apenas despertar? Cabe-nos despertar?
É, o despertar, sim, mas o despertar não é um processo imediato, é um processo mediado por um esforço fora do comum. Cada vez que vamos superando as provas da vida, a vida, como já dissemos, é pedagógica, ela sabe direitinho qual é a prova que precisamos para parar a aresta que nos impede de subir agora. Se nós aceitamos que a vida é cosmos e não caos, aceitamos que todas as dificuldades não caíram por acaso na nossa cabeça, são as dificuldades exatas que necessitamos para crescer. Como dizia o imperador estoico Marco Aurélio, nada acontece ao homem que não seja próprio do homem. Então, encarar as provas, as dificuldades da vida como provas e colocar-se de maneira positiva, sabendo que cada prova superada vai me levar um degrau, é caminhar para essa visão. Crescer é caminhar para ver. Da mesma maneira que dia da prova de matemática, o nosso filho não quer sair da cama, se pinta com canetinha para dizer que está doente, a gente pega pela mãozinha e leva para a escola, porque sabe que a provinha da escola vai elevá-lo a um patamar de conhecimento da matemática que ele vai precisar no futuro. Nós teríamos que ter essa mesma postura com as provas que a vida nos coloca. Elas são degraus. Elas vão nos elevar mais um degrau, mais próximo daquilo que nos espera no futuro, que é a condição humana plena, esse quinto elemento que nos conecta com a nossa essência divina. Tá? Não é um processo imediato. Basta despertar, mas o despertar é construído a cada dia.
Bem, professora, temos aqui uma pergunta para a gente finalizar essas perguntas e respostas, do irmão Anderson. Apesar dos pesares, a senhora acha que a humanidade está caminhando para melhor? Pergunta de 1 milhão.
Na verdade, sim. Se você parar para imaginar a história da humanidade como uma senoide, ela vai subindo bem devagarzinho. Então, você não pode pegar, por exemplo, um momento brilhante do passado, o ápice do Egito ou o ápice da Índia, e comparar com o ponto mais baixo da senoide no momento atual. Se você compara os momentos mais altos, você vai ver que, sei lá, em determinado momento na história, era considerado muito normal, por exemplo, Átila, rei dos hunos, jogava criancinhas dos inimigos em covis de lobos e ficava assistindo lá de cima. Hoje, não duvido que alguém seja capaz de fazer algo equivalente, mas tem que fazer muito escondido, porque a humanidade, em geral, se escandalizaria e se revoltaria com isso. Coisas que Gengis Khan fazia, coisas que Átila, rei dos hunos, fazia, que era muito aprovado pelo seu povo e considerado necessário, um povo, coletivamente, já não engoliria isso. Seja, em média, a massa da humanidade, ela cresce, mas cresce assim, um pouquinho, bem devagarzinho, uma senoide bem inclinada, vai subindo devagar. Basta nós olharmos nós mesmos como é difícil crescer. Observe a história da sua vida e veja a superação de um único defeito. Que barra que é. Você pensa que venceu, daqui a pouco fica desatento, puf, ele aparece de novo. Aí vigia, contorna. Crescer é um processo extremamente trabalhoso. Mas uma vírgula que a gente cresça vale uma vida. Justifica a nossa presença na Terra. Tá? Então, eu acredito que, em média, a humanidade ganhou alguma coisa. Mas o processo é bem lento, sujeito a ápices, cumes e vales. Né? E nós estamos entrando num vale, ou talvez já estejamos no pleno vale. Uma hora começaremos a subir. É assim que funciona. Até alcançarmos um ponto de sabedoria coletiva que já não há mais queda. Isso é a filosofia da história.
Bem, professora, vamos finalizar a nossa palestra. Eu gostaria de fazer, se a senhora gostaria de fazer algum comentário adicional, deixar alguma mensagem final para a gente, fique à vontade.
Não, eu agradeço muito a oportunidade e gostaria de fechar com uma frase de Cícero, que, além do convite para que conheçam o Nova Acrópole, o nosso trabalho presencial, o nosso trabalho no YouTube, existe uma frase de Cícero que eu gosto muito, que ele dizia o seguinte, que o mau orador, as pessoas saem pensando nele. Nossa, que pessoa boa, como fala bem, como é criativo. O mau orador, as pessoas saem pensando nele. O bom orador, as pessoas saem pensando em si mesmas. E eu sempre espero, faço votos de que na minha oratória eu tenha me tornado um pouquinho melhor orador. Que isso provoque uma autorreflexão que possa ser construtiva para todos. Em nome de Nova Acrópole, que é a instituição que eu represento, convido-os a conhecerem o nosso trabalho, a estarem conosco. Já já estaremos voltando para o presencial. Nosso canal no YouTube, a nossa plataforma de streaming, que é o Acrópole Play, a nossa contribuição voluntária para a humanidade, que é sempre muito construtiva. Muito obrigada pela oportunidade e até uma próxima ocasião.
Bem, Estando, então, encerrado o nosso evento, agradecendo mais uma vez à professora Lucelena por sua palestra que abrilhantou nossa comemoração do aniversário de 70 anos de existência. Em nome da Lázaro Zamenhof, agradeço ainda a presença e a participação de todos, esperando que tenham gostado do evento e que possam aproveitar os ensinamentos trazidos pela professora. Que o grande arquiteto do universo nos conduza para um bom final de noite, nos mantendo com muita saúde. Boa noite a todos e a todas. Obrigado.
Obrigada.